Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco o Sérgio Vidar, antigo aluno de História na Universidade do Minho. Sérgio, entretanto, está a viver em Cracóvia, na Polónia. Sérgio, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava que começássemos esta conversa com o teu percurso profissional e académico. Como é que foi o teu percurso até chegares à Polónia?
Sim, claro. Desde já queria agradecer a oportunidade para falar um bocadinho com a Rádio Universitária do Minho. E acho que é uma iniciativa incrível para nós que estamos fora. Temos um bocadinho esta ligação com a comunidade que nos fez crescer a Universidade do Minho. Então, o meu percurso, como aconteceu para chegar aqui, foi um bocado aleatório, por acaso. Porque, é assim, eu estava a estudar na Universidade do Minho, fiz lá uma licenciatura em Arqueologia, depois uma licenciatura em História. São dois cursos separados, porque normalmente o pessoal pensa que são dois cursos juntos. E uma pós-graduação em Património Cultural. Ou seja, isto parece... Eu tentei mesmo fortemente ser desempregado, sim. Mas, entretanto, depois do Covid, estava a trabalhar como professor, part-time, num centro de estudos em Braga, e precisava, depois do Covid, uma aventurazita, uma coisa mais spicy, depois de tanto aborrecimento em casa. E através de SN Minho, que é uma associação que eu estava... que fazia parte na universidade, vim para um programa chamado European Solidarity Corps e vim para Cracóvia como voluntário e estive aqui durante 6 meses, mas 6 meses tornaram-se em 2 anos e meio, vão agora contar.
Mas tu sempre planeaste essa carreira internacional, desculpa interromper-te, ia perguntar-te, sempre planeaste essa carreira internacional ou se quando estudavas imaginavas o teu futuro por cá?
Imaginava por Portugal, sim. Nunca tive grande bancada por ir para fora e ser imigrante e tudo mais. Mas sempre tive vontade de viajar e através dessas viagens e tudo, bem, por esse programa, mais especificamente, vim parar aqui a Cracóvia e quando estava aqui em Cracóvia deparei-me que havia muitas oportunidades de emprego. A Polónia é um país que está, desde que saiu da União Soviética, que entrou na União Europeia, está a crescer imenso, principalmente na área das tecnologias, da informática e na área financeira também, na capital, em Varsóvia. E, entretanto, havia emprego aqui no mundo corporativo, só pelo facto de poder falar português e espanhol, inglês, porque conheci aqui portugueses que me falaram dessa oportunidade e por cá fiquei. E pronto, comecei a minha carreira no mundo corporativo, que não tem nada a ver com as áreas de estudo.
Mas o que é que tu estás a fazer neste momento exatamente? Quais são as tuas funções?
Neste momento, comecei agora um novo emprego, por acaso, há um mês, sim, exatamente, como pre-sales engineer, na área de informática. O que acontece aqui é que eles não precisam de cursos de informática normalmente para arranjar um emprego na área informática, porque eles precisam tanto de mão de obra que caso fales uma língua que eles precisem numa empresa informática, eles ensinam-te o resto. Acontece muito, é um caso muito comum, o que parece muito raro em Portugal, porque em Portugal pedem sempre licenciatura e mestrado e tudo mais, mas o que acontece aqui é assim. Mas, sim, o percurso não começou com esta companhia. Eu comecei a trabalhar também era uma empresa corporativa, comecei a trabalhar num projeto de outsourcing, era um projeto para a Google, de fazer annotation and labeling para criar uma AI que fazia Google Ads automaticamente. E eles precisavam de falantes em português. Então comecei por aí, depois dessa empresa fui parar à Motorola, estava a trabalhar como suporte técnico e de vendas, e aí arranjei a experiência para depois conseguir saltar para a área de informática pleno, a onde estou agora.
Portanto, pelo que percebi, estás a trabalhar, ou sempre trabalhaste na Polónia, em áreas diferentes daquelas que estudaste. Isto acaba por ser curioso, não é?
Exatamente.
Fizeste algum tipo de
Sim.
formação nestas áreas, ou foi mesmo o facto de te destacares por falares outras línguas que te abriu as portas?
Sim, exatamente, foi isso. Porque eu no plano inicial, vinha aqui fazer voluntariado 6 meses, depois encontrei estas oportunidades por acaso, através de outros portugueses que estavam cá a morar. E por cá fiquei, porque fiquei espantado com as oportunidades que aqui existiam.
Tu sentes que, ainda que estejas a trabalhar em áreas completamente distintas das áreas que estudaste, a passagem e a experiência que adquiriste na Universidade do Minho te ajudam nestas atuais funções?
Definitivamente, sim, os meus estudos foram importantes, especialmente em género de cultura geral, que aprendi nos meus estudos, especificamente história, ajudou muito, porque quando cheguei aqui eu tinha uma, digamos, um leque de cultura geral bastante, well, me ajudou a integrar, digamos. Mas os estudos em si, em prática, em hard skills, não posso dizer que me ajudaram muito, porque não tem muito a ver. Mas sim, o tempo académico em si ajudou muito a abrir asas, digamos. Principalmente, se calhar mais do que os estudos, foram as associações em que estive, em que fiz parte, por exemplo, a ESN Minho, Erasmus Student Network. Foi, se calhar, o meu grande impulsionador.
E tu sentes saudades desse tempo de estudante? Que memórias é que tu guardas quando recuas até esse tempo de estudante da Universidade do Minho?
Definitivamente. Porque na Universidade de Minho, digamos que poderia ser. Sou o típico estudante que fez a praxe, esteve nos grupos culturais, shout-out para Bom Boémia. E basicamente, sim, os tempos da universidade foram incríveis. É quase como a minha casa, ainda mais que a minha terra natal, porque eu sou originário de Vila Praia de Ancro, em Viana do Castelo. Sinto que Braga ainda é a minha verdadeira casa hoje em dia.
Olha, e qual é a música que ouves que te faz recuar até esses tempos?
Esses tempos é uma música da Tuna Estrada de Minho, ou Estrada aqui, que ainda hoje em dia canto muitas vezes com os meus colegas quando nos encontro por aí.
Pasado mañana.
depois da música, voltamos à conversa com Sérgio Vidar. Ele estudou História, estudou Arqueologia e Património Cultural na Universidade do Minho. Agora está em Cracóvia, na Polónia. É o nosso convidado de hoje no Alumni pelo Mundo. Sérgio, como é que foi esse primeiro encontro com a Polónia?
Basicamente, o que me fez especificamente encontrar Cracóvia foi ter vindo já aqui na Polónia. Já tinha vindo num pequeno projeto de Erasmus chamado Youth Exchange, que é só de 10 dias, e encontrei muitas pessoas que falavam de Cracóvia, que era uma cidade super histórica, que era a Roma da Polónia, etc, etc, etc. E eu, como estudante de História e de Arqueologia, obviamente fiquei fascinado. Entretanto, tive a oportunidade de passar por Cracóvia 2 dias e fiquei extremamente apaixonado por Cracóvia. Depois, quando voltei a Braga, eu tinha que voltar para aqui para viver esta cidade com mais tempo, e foi por isso que me inscrevi nesse programa de voluntariado, que já mencionei, e pronto, foi basicamente essa a história como vim cá parar.
E como é que tem sido a adaptação a nível cultural?
A nível cultural, o povo polaco e, em geral, os eslavos, como já são conhecidos como pessoas frias, sim, é verdade, são mais frias, mas eu às vezes menciono que é quase como aquela frase do Shrek, que era: os ogros têm camadas como as cebolas. É basicamente o mesmo. Eles têm camadas, os polacos, mas eles têm um core muito bom. Eles têm um bom coração. É só difícil ir pelas camadas, descascar as camadas.
Quando tu chegaste, quais foram assim as primeiras diferenças culturais que tu identificaste?
Digamos que sorrir aqui é algo que não é assim muito bem visto. Por exemplo, sorrir, por exemplo, para quando está o típico atendedor numa padaria ou McDonald's ou assim, nunca vai mandar um sorriso, porque é mal visto aqui. Eu achei estranho, porque para nós é tipo um bom atendimento. Mas compreendo, porque é a cultura deles aqui, é normal. Que mais factos? A comida é bastante diferente da nossa. Tem coisas boas, tem umas 5, 6, 7 coisas boas, mas o resto é bastante estranho. Por exemplo, eles têm uma comida chamada galaretka, que é jello, basicamente. Já nem me lembro as palavras em português. Já não falo português há tanto tempo que já nem me lembro das palavras. Gelatina, basicamente, com ervilhas, frango e cenoura dentro. Não me perguntei como é que inventaram isso, mas pronto. É uma coisa que eles comem bastante nos casamentos e etc. Depois tem coisas boas, tipo os pierogies, que é tipo a comida mais famosa da Polónia, é uma dumplings. Eu comparo sempre os pierogies, é como se fossem rissóis, mas cozidos. Qualquer coisa assim do género. E a zapiekanka, que é tipo uma baguete de pizza que eles têm aqui, que foi inventada nos tempos comunistas, porque eles não podiam ter pizza, porque era demasiado ocidental, e então eles inventaram a própria pizza, que era um pão cortado a meio, que era um pão baguete, e fazendo aquilo uma pizza. Mas pronto, é bastante bom.
Qual foi a maior dificuldade que tu sentiste quando chegaste a Cracóvia?
Oh, e definitivamente o inverno. Eu, quando vim para cá, nos primeiros 6 meses, já estava a fazer esse voluntariado. Estava a trabalhar full-time numa NGO, no escritório, a ajudar refugiados, etc. e tudo mais. Eu estava cá quando a guerra começou também. Foi um episódio que me vai marcar para sempre, porque Cracóvia é a maior cidade à beira da fronteira, digamos, da Ucrânia. E basicamente, os primeiros 6 meses nem senti o inverno em si, porque o trabalho que estava a fazer era extremamente recompensador. Então nem dava para ter aquela typical winter depression, porque não estava a sentir, estava demasiado empolgado com o meu trabalho, estava super engaged. O segundo inverno, aí é que já me bateu bastante, porque já estava a trabalhar no mundo corporativo, normal, office, casa, trabalho, e não sabe o mesmo. E então comecei a sentir a typical winter depression, porque aqui o sol mete-se às 3 da tarde. Então é uma coisa que bate bastante para os portugueses.
Por exemplo, o idioma tem sido uma dificuldade. Já percebi que falas e comunicas com os colegas em inglês, mas já apanhas alguma coisa de polaco?
Só um bocadinho. Tipo, consigo perceber os tópicos. O polaco é uma língua muito difícil, mas as próprias línguas eslavas são muito difíceis para latinos em geral, porque não é uma passagem assim muito fácil, mas compreendo já os tópicos que falam. Tenho à volta de 200 a 300 palavras, mas não sei como as colar juntas. Isso é que é a parte difícil. Duolingo tenta-me ajudar muito, mas não vai lá tão cedo.
Olha, tu há bocadinho falavas do facto de serem pessoas mais frias, mas ainda assim tu sentiste-te bem integrado pelos locais quando chegaste?
Sim. Senti-me extremamente integrado, por isso é que eu digo, podem parecer frios ao início, mas na verdade eles são extremamente prestáveis. Porque eu tive, o meu caso foi um bocadinho diferente, porque tinha uma smooth landing, uma aterragem muito leve, porque estava nesse programa, portanto tinha um coordenador de projeto, uma coordenadora de projeto, a Aneta, que me ajudou a integrar, que era quase a minha mãe aqui, digamos, e que me ajudou com a papelada toda, e depois tinha o pessoal dessa NGO, que era muito acolhedor, que falavam todos inglês, portanto não foi o típico processo normal de vir para uma sociedade que não conhecia, sem nenhum colchão. Mas, entretanto, depois conheci bastantes polacos por outras ocasiões e sim, fiz amigos polacos aqui. Digamos que hoje em dia diria que 30 a 40% dos meus amigos são polacos e o restante é pessoal internacional de vários países.
Nesse sentido, foi mais fácil para ti, creio, conseguires arranjar casa, tratar da parte burocrática. São coisas difíceis na Polónia?
Diria que sim. Se vierem para cá sem ninguém para ajudar, pode ser um bocadinho complicado, porque não estão tão preparados. Não é um país que está assim tão preparado para receber. Não é tão usual, digamos. Não é tanta gente que diz, aí vou para a Polónia, digamos. Mas a burocracia aqui funciona muito bem. É bastante, digamos, está muito. Quase tudo se pode fazer pela internet. Está mais à frente que Portugal nisso. Mas é um bocado difícil não aprender em polaco. Mas caso tenha uma pessoa polaca que possa ajudar nessas burocracias iniciais, não é um grande problema. E no dia a dia as coisas funcionam muito bem aqui. Quase ao estilo germânico, eu diria um bocado. Tudo é, os trams vêm a tempo, os autocarros de vez em quando, mas funcionam melhor que em Portugal, digamos. Mas as coisas funcionam bem a nível burocrático.
E como é que é a tua rotina? Um dia teu por aí?
Um dia meu, digamos que. Começa hoje em dia, está um bocado. Ainda estou um bocado a procurar a minha rotina, porque mudei agora de emprego, portanto, agora estou a ir mais tempo ao office. Durante o inverno, não costumo sair tanto, porque o inverno aqui, bem, chega a temperaturas menos 18, portanto, não me apetece muito sair de casa depois de trabalho, digamos. Mas quando está verão, há imensa coisa para fazer. O verão aqui é muito bonito. Quando está sol, basicamente. Depois do trabalho vou com os meus amigos. Há aqui vários lagos. Vamos aos lagos. Tem lagos à volta de Cracóvia, digamos. Ou beber a típica cerveja depois do trabalho. É uma coisa muito comum que fazemos durante o verão. Que faz-me um bocadinho matar as saudades de Portugal. E sempre que tenho a oportunidade vou fazer isso com portugueses aqui. Mas sim, é baseado. Depois tenho, obviamente, meto-me em algum desporto. De vez em quando, uns meses, já estive em dança de Lindy Hop, já estive, digamos, em natação, basicamente, kinda. Sim, mas é muito por aí, né? Uma vida muito normal.
E o que é que tu
Não é um país
mais.
que está muito ligado a festividades, digamos.
Ia perguntar-te o que é que tu mais gostas em Cracóvia?
Cracóvia, a cidade em si. Diria que esta cidade é incrivelmente bonita. Eu acho que é muito underrated. Porque o pessoal não pensa na Polónia como um sítio a visitar, se calhar se quer para fazer Erasmus, porque é mais barato, assim é uma coisa, mas Cracóvia é uma cidade extremamente bonita, porque o que aconteceu é que Cracóvia, como não passou, aqui não passou a Segunda Guerra Mundial, porque era, digamos, a base dos nazis, estava muito fortificada, então não passaram por aqui, os russos nem não houve batalhas aqui à beira, então a cidade está preservada como era antes da Segunda Guerra Mundial. Enquanto que a maior parte das cidades na Polónia, tipo Varsóvia, etc., foram destruídas e tiveram que ser reconstruídas nos tempos soviéticos. Então foram reconstruídas naquele típico brutalismo ou grandes blocos residenciais. E Cracóvia é como era a Polónia antigamente. E é incrivelmente bonita.
Tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Então, eu escolhi uma música chamada. É de um artista chamado David Podchadło. Ele é basicamente o maior artista kinda indie pop da Polónia neste momento. E a música chama-se Mao Mestrzeszkowe, que é basicamente. A música é sobre o rural e para a cidade. Mas lembro-me sempre de viagens através da Polónia, pelos campos, porque a natureza aqui é lindíssima e esta música é muito rural, digamos.
Estamos à conversa com Sérgio Videira, ele o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. O Sérgio é um antigo estudante da Universidade de Domingo, agora vive e trabalha em Cracóvia, na Polónia. Sérgio, já falaste aqui um bocadinho da cultura gastronómica da Polónia. Eu gostava que falasses também um bocadinho dos locais mais turísticos para visitar em Cracóvia.
Ora, em Cracóvia, que aconselho vivamente e já é clichê, digamos, toda a gente faz isto em Cracóvia, é Wawel Castle, é o castelo mais famoso da Polónia, onde vivia a realeza na Polónia. E tem um facto interessante, lá tem umas... Dizem que lá nesta colina onde está o castelo havia um dragão, que depois já é toda uma história, é o dragão e etc. E eles têm lá uns ossos na catedral deste castelo que dizem que era este dragão. Mas aquilo são os ossos de mamute, na realidade. Mas pronto, na altura o pessoal não sabia. Encontraram os ossos grandes e pensaram, pronto, são os ossos do dragão. E ainda estão lá metidos a catedral, portanto, se quiserem ver, aconselho. Depois, apesar de mais que Wawel Castle, o centro da cidade é incrível. Aconselho vivamente também Kazimierz, que é a parte judaica da cidade. É a parte mais cozy, digamos. E é uma vibe completamente diferente. Hoje em dia é a parte hipster e hype da cidade, mas é diferente. É uma vibe diferente do resto da cidade. Que mais? Fora da cidade, a natureza aqui na Polónia é incrível. Tem toda uma zona de montanha chamada Tatras, que tem que visitar se estiverem por aqui. Claro, depois tem também Auschwitz, que é um destino típico daqui, que tem que visitar, pois tem a sua importância, não é? E outra que se calhar não é tão conhecido, mas que é mesmo a 10 km de Cracóvia, é as Salt Mines. É umas minas de sal baixo da terra, 800 metros, acho eu, baixo de terra, que tem tudo lá dentro. Tem uma catedral, tem restaurantes, tem spa, tem uma zona de concertos. É toda uma cidade ali embaixo.
Olha, que conselhos é que tu tens para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar?
É assim, emigrar é uma aventura. Aconselho a toda a gente. É difícil, é. Tem as suas partes, está longe da família, está longe dos amigos. Mas isso é uma coisa que tem que se tentar manter perto mesmo de estar longe. Tipo, tenho um grupo de amigos também que mantenho sempre em contacto. São os amigos, por acaso, da Associação da Universidade do Minho, a ESN Minho. Que basicamente nós tentamos encontrar de vez em quando pela Europa, porque agora estamos todos fora. De Portugal, todos, digamos, 80% de nós estamos fora de Portugal a trabalhar em vários países, em Dinamarca, Irlanda, Holanda, Polónia, e então encontramos de vez em quando na casa uns dos outros para reviver um bocadinho os tempos de universidade de Portugal e para matarmos um bocadinho as saudades de vibes portuguesas. E há 3 semanas estive na Irlanda a visitar uns amigos lá. Basicamente, acho que é uma aventura que toda a gente deve fazer porque, infelizmente, em Portugal não há assim tantas oportunidades. É triste um terço da população jovem hoje em dia estar fora de Portugal, mas acho que vir para fora com o incentivo de aprender e de ganhar skills que nos podem um dia ajudar a voltar e ter um emprego mais confortável em Portugal e até a desenvolver o país, ajudar a desenvolver o país, é uma coisa que vale a pena.
Eu termino perguntando precisamente se está nos teus planos a curto, médio prazo regressar definitivamente a Portugal.
É assim, bem, espero que o meu patrão não perceba português, mas acho que não tem problema nenhum, mas obviamente sim, está nos planos de voltar a Portugal. Não sei que tempo, eu diria 1, 2 anos, mas é uma coisa que terei que ver conforme a minha carreira profissional.
Muito bem, Sérgio, muito obrigada por te juntares a nós no Alumni pelo Mundo de hoje e desejo toda a sorte do mundo por aí.
Obrigadíssimo, continuação.
Muito obrigada, fica então o testemunho de Sérgio Videira, um antigo aluno da Universidade de Minho, ele que vive em Cracóvia, na Polónia. Eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante minhoto. Até lá.
Ficar com o tempo a dobrar, se conseja quem for, não ter de justificar, cavar buraco maior, decidir onde escavar, guardar lá dentro a tristeza. Se ficar escondida, acaba por passar. Ouvir a tava num bar, sair com Joe e Fernão, passar a noite a brincar, fazer das tripas carvão, voltar ao sítio escavado, encontrar lá a tristeza. Se deixar escondida, acaba por passar. Deixa ficar. Então, há gente que anda a pensar que agora eu não posso deixar. Os meus irmãos, com quem eu vivo, nunca vão arrancar. Eu não posso deixar. Deixa ficar. Então, há gente que anda a pensar que agora eu não posso deixar. Deixa ficar. Então, há gente que anda a pensar que agora
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.